Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
No fim de janeiro, o IMESC, Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, lançou a segunda edição do Boletim Social do Maranhão, Crimes Violentos contra Mulheres. A edição analisa crimes entre 2016 e 2018 no estado. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe Talita de Souza Nascimento, chefe do Departamento de Estudos Populacionais e Sociais do IMESC. Bom dia, seja bem-vinda ao Rádio Opinião.
Bom dia.
Bem, vamos iniciar falando aqui justamente desse período de 2016 a 2018. Houve uma queda nacional de 4,15% nos casos de homicídios contra mulheres. Com os dados obtidos nesse boletim, como o Maranhão se comporta nesse período, se comportou nesse período no que diz respeito a esses crimes contra mulheres?
Eu agradeço a oportunidade de falar sobre o boletim. Nós temos dois recortes temporais, nós trabalhamos tanto no período de 2016 a 2018, com dados do Fórum de Segurança Pública Brasileira, e trabalhamos também com recortes de 2014 a 2018, com os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão. Então, esse primeiro recorte foi para dar uma comparabilidade com o cenário nacional, e o segundo recorte foi para conseguir dados desagregados também para os municípios do Maranhão.
Repetindo, só o primeiro nacional de...
Do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
De que ano a que ano?
De 2016 a 2018. Então, nós conseguimos recortes aí tanto do...
O segundo foi no mesmo período também.
O segundo foi 2015.
2015
já conseguimos
a... 2018. Em 2018, certo.
Enquanto o Brasil registrou essa redução de 4,1% dos crimes violentos contra as mulheres, o Maranhão registrou uma redução de 19,5% nesse período de 2016 a 2018. No período, considerando esse período um pouco maior, de 2015 a 2018, a redução do Maranhão foi de 22,5%, considerando os dados da Secretaria Pública de Estado do Maranhão, Segurança Pública do Estado do Maranhão. Então, o que nós alertamos com relação a isso é que, embora acontecesse essa redução, fosse registrada essa redução, houve um aumento dos feminicídios, tanto no cenário nacional como estadual. Então, nem todo crime contra a mulher é considerado um feminicídio.
Certo.
O feminicídio é uma qualificação do crime violento contra a mulher. Então, o feminicídio é basicamente o crime que é causado pela condição, pelo fato dela ser mulher. Então, o que se atribui principalmente, não só devido a isso, é a maior investigação, maior processo de investigação, todo o aparato burocrático que está sendo investido para qualificar esses crimes. E também por uma quebra de tabu, né? Nós sabemos que o crime contra as mulheres, ela vem de uma sociedade culturalmente machista, de opressão da mulher, em que o homem se sente dono da mulher. E a mulher, em muitos casos, se sente oprimida e não consegue denunciar seu agressor. Porque outro dado curioso de se citar é que 88% dos casos de crimes contra as mulheres foram praticados por parceiros íntimos. Então, a mulher se sente coagida a denunciar. Então, há um maior aparato. O Estado, claro que ainda é pequeno, ainda é pouco. Houve essa evolução, mas é pouco. Para que a mulher se sinta encorajada a fazer essa denúncia. Não só encorajada, como conceder a ela proteção ao fazer essa denúncia. Então, esse aumento do feminicídio, ele pode ser tanto pelo próprio aumento desse tipo de crime, como por uma maior qualificação e um maior incentivo e proteção às mulheres a denunciar esse crime.
Maravilha. Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje a Talita de Souza Nascimento. Ela é chefe do Departamento de Estudos Populacionais e Sociais do IMESC, o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos. Ela fala sobre o boletim social Crimes Violentos contra Mulheres. A gente sabe que... ultimamente, não é isso? O que chama muito a atenção é, sem dúvida, a questão do feminicídio, não é isso? A morte, não é? O assassinato de uma mulher por conta de ela ser mulher. E só que tem outras qualificações aí, nesses crimes violentos contra mulheres. Aí entra estupro, não é isso? O que mais?
Roubo, uhum. lesão corporal seguido de morte, latrocínio. Então, nós analisamos tanto os crimes violentos letais, que são os CVLIs, e os não letais, que são os que não levam à morte. E aí, dentre aí, a gente destaca principalmente o estupro. Mas o roubo, a lesão corporal não seguida de morte também se enquadra dentro desses crimes.
Assédio moral em situação de trabalho, enfim.
Como não é um crime violento, é uma violência contra a mulher, mas não é enquadrado dentro do conceito de crime violento. Então, esse recorte nós não consideramos dentro da análise, até porque a gente entende que a violência contra a mulher ela acontece em vários aspectos, inclusive psicológicos. Antes de acontecer essa violência, ela ser consumada, praticada, com certeza a mulher já vem sofrendo uma violência psicológica, principalmente dentro de casa. Mas, infelizmente, esses dados ainda são muito difíceis de ser encontrados, porque se a mulher tem dificuldade de denunciar o crime efetivamente ocorrido, muito menos ela tem dificuldade para denunciar, ela não consegue, às vezes, nem identificar que ela está sofrendo esse tipo de violência.
A questão do arrependimento, enfim, coisas relacionadas a isso, após um crime desse, como é que você observa essa questão? Porque o que a gente vê, o que a gente observa, que a coisa da posse, ela é muito forte e o homem se vinga da mulher, dá um tiro, sei lá, uma facada, enfim, mata aquela mulher, ele vai preso, ele passa alguns anos preso, mas enfim, não dá uma sensação de que as sanções aplicadas nesse tipo de crime ainda são brandas, que leve uma pessoa a pensar bem antes disso, né? Porque o que parece é que tem alguns crimes que não tem esse contexto, digamos que... levado lá na hora pelo calor da situação. Em alguns casos a gente vê que existe uma arquitetura de um crime que ele é feito e que, enfim, a pessoa não leva em consideração. Ela se vinga e pronto.
Os crimes passionais, eles realmente merecem uma investigação muito mais delicada com relação a isso, porque o homem que comete esse crime, ele comete achando que a mulher merecia a morte. Então, se ele não ficasse com mais, se ela não pudesse ficar com ele, não deveria ficar com mais ninguém, achando que não conseguiria viver com essa situação. Ele acha que a única solução para isso seria a morte. Claro que em alguns casos há o arrependimento, mas de forma geral, o que se percebe é que muitas pessoas que cometem esses crimes de assassinato, não só contra as mulheres, elas acabam sendo reincidentes. Então, é um processo que, esse processo de arrependimento, de remorso, ele não deveria ser tratado apenas durante o processo da pena que ele está cumprindo. Eu acho que é uma educação que deveria entrar nas escolas, o homem ele deveria ter essa conscientização desde muito cedo, durante a própria formação do caráter dele, para que depois que ele já esteja com o caráter dele forjado, com as opiniões deles pronto, é muito mais complicado ele conseguir reformular isso. É claro que em muitos casos se consegue esse arrependimento, mas eu acredito que é mais um processo de educação da sociedade, isso ser inserido, essa discussão ser inserida nas escolas, porque crianças que vivem em lar violentos, elas conseguem ter elas têm vários distúrbios, dentre eles também serem crianças violentas, né? Algumas
reproduzir
a violência. Claro que isso não é uma regra, mas isso é uma possibilidade. Então, o ideal é que esse processo de educação ele aconteça desde antes. E o próprio Estado, com muitas campanhas, como a gente observou, São Luís, Maranhão como um todo, São Luís houve essa redução dos feminicídios. Aqui nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que trata principalmente casos das mulheres com relação a isso. Temos a Patrulha Maria da Penha, que também foi responsável por essa redução. Então, a região metropolitana de São Luís, que é a região mais populosa, ela era a quarta mais violenta, então ela reduziu bastante, ela saiu do ranking das 10 mais violentas, devido principalmente a esses incentivos de coerção ao crime, mas também processo de conscientização. A gente observa na própria universidade a ampliação dos estudos com relação a isso, né? E os dados. Antes, há algum tempo, a gente não conseguiria ter dados sobre a violência contra a mulher, principalmente o feminicídio, hoje a gente já consegue sistematizar e a sociedade consegue ter uma dimensão desse problema e a necessidade de enfrentamento.
Maravilha, recebemos no Rádio Opinião de hoje a Thalita de Souza Nascimento. Ela é chefe do Departamento de Estudos Populacionais e Sociais do IMESC, o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, e ela falou sobre o boletim social Crimes Violentos contra Mulheres. A gente agradece a sua presença, os seus esclarecimentos, considerações, por favor.
O IMESC tem mantido um esforço, nós somos conhecidos muitos pelos nossos dados econômicos. Sim. E é um carro-chefe, nós queremos manter isso, mas nós estamos reformulando agora a nossa estrutura e inserimos um departamento de estudos sociais para que a gente possa também manter a população informada a respeito dessas estatísticas. Esses dados sobre as violências contra as mulheres... É um dado que nós já possuímos, acompanhamos por meio do Pacto pela Paz e achamos importante divulgá-los. Na edição passada, tratamos sobre suicídio, mais como uma questão de saúde, embora também seja um tipo de violência. E nós estamos sempre procurando temas importantes para a sociedade. O próximo tema a gente ainda não definiu, bateu o martelo sobre ele, podemos tratar... sobre a questão da raça, de pessoas negras no estado do Maranhão, ou traçar o perfil da pobreza no estado do Maranhão também. Nós estamos ainda averiguando algo muito importante. Então, nós queremos também subsidiar as políticas públicas por meio dessas informações e manter a sociedade informada sobre a nossa realidade social também.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.